Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.
jovempan.com.br.
A vitória do governo com a aprovação da PEC do teto na Câmara, direto para Brasília. Conosco nosso companheiro, jornalista Fernando Rodrigues. Bom dia, Fernando.
Bom dia, Thiago Beach. Bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan.
Ô, Fernando, a PEC passou pela Câmara em definitivo e eu pergunto para você, correu tudo como queria o Palácio do Planalto?
Olha, mais ou menos tudo dentro daquilo que era esperado pelo Palácio do Planalto. Uma pequena luzinha amarela pôde ser acesa ali, porque, diferentemente do que propagou o Palácio do Planalto, sobretudo o ministro Eliseu Padilha, da Casa Civil, que é o contador geral de votos da nação, ele disse que haveria 370 votos ontem na Câmara favoráveis à PEC, que limita aí o aumento dos gastos públicos. E ontem, quando o placar ficou conhecido ali por volta de 9 da noite, havia apenas, entre aspas, 359 votos favoráveis, 16 contrários e 2 abstenções. Portanto, menos do que os 366 votos que o governo conseguiu obter na primeira votação no início deste mês, no dia 10 de outubro. Ontem, portanto, um pouco menos, 366 na primeira votação, 359 na segunda. Do ponto de vista prático, não faz a menor diferença, porque a emenda constitucional, muito relevante aí para o ajuste das contas públicas, no entender da equipe econômica, claro, foi aprovada e agora vai seguir para o Senado. Agora, essa pequena lâmpada amarela que foi acesa aí com essa mínima redução de votos, tem muito mais a ver, esse alerta aí dentro do Palácio do Planalto, com o que vai ser o trâmite dessa emenda constitucional no Senado Federal, até porque lá as coisas ficaram um pouco esquisitas desde a última sexta-feira, quando todos soubemos, houve aquela operação grande de prisão ali de 4 policiais legislativos, aquela pirotecnia toda, e Renan Calheiros, que é presidente do Senado, aliado do Palácio do Planalto, ficou enraivecido, ficou realmente colérico com essa operação. E, sobretudo, com a reação que teve o ministro da Justiça, que é chefe da Polícia Federal, que foi a executora ali da operação toda dentro do Senado. Ontem, em Brasília, ficou muito claro o seguinte: enquanto Michel Temer não enquadrar ou, talvez aí no desejo de Renan Calheiros, demitir o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, nada voltará a ficar mil maravilhas aí entre Senado, Renan Calheiros e Palácio do Planalto. Renan Calheiros tem uma crítica muito forte aí ao ministro Alexandre de Moraes, que deu entrevistas e disse que havia realmente indícios fortes de que os policiais do Senado obstruíam o trabalho da Lava Jato, e até agora isso ainda não se materializou. Portanto, uma situação muito difícil, e já deu para perceber ontem como é que vai ser daqui para frente. Renan Calheiros, anteontem, já não havia marcado nenhuma sessão do Senado, ontem tampouco, e o que isso significa? O impacto é de atrasar tudo o que vai entrar na pauta, inclusive a PEC do teto dos gastos. Ontem o Senado podia muito bem ter votado medidas provisórias que estão ali, como se diz aqui em Brasília, trancando a pauta. É que quando as medidas provisórias que têm prazo de validade vão chegando num limite desse prazo, a casa do Congresso que analisa o assunto não pode votar mais nada a não ser a própria medida provisória. Pois bem, estão enfrentando essa situação ali os senadores, poderiam ter se livrado disso ontem ou anteontem, nada fizeram, por decisão de Renan Calheiros, que ficou emburrado aí com todo esse problema aí dos policiais presos, e, portanto, fica tudo só para novembro, porque semana que vem, pode esquecer, não vai ter nada muito relevante no Congresso, né? Vai ter um dia ali de sessão, a chance de haver quórum e haver consenso para limpar a pauta não é muito grande, vai ser no dia 1º de novembro, que é véspera do feriado, dia 2 de novembro. Portanto, é capaz que isso vá ficando aí jogado lá para frente em novembro, e isso atrasa a tramitação também do projeto mais importante aí para o governo federal, que é a PEC do teto dos gastos. Portanto, o governo teve uma vitória ontem, finalizou o processo na Câmara dos Deputados, agora começa uma outra batalha no Senado. E o prazo é curto, são apenas cerca de 45 dias, vários feriados no meio, até que o Senado, o Congresso em geral, entre em recesso ali em meados de dezembro. Se a PEC não for aprovada neste ano, não vale para o ano que vem, enfim, é um atraso gigantesco, mas não é que isso vai acontecer. Existe esse risco, é o jogo político, aí com o Senado tentando pressionar, com Renan Calheiros à frente, para que o ministro da Justiça seja demitido. Coisa que não é fácil, porque o ministro da Justiça do PSDB, indicação de Geraldo Alckmin, governador de São Paulo, Michel Temer não quer nem ouvir de abrir arestas aí e algum dissenso entre o governo e o governo de São Paulo, sobretudo a ala alquimista do PSDB. Portanto, um problema político para ser enfrentado, não é intransponível, mas é um problema. Certamente algum atraso na votação dessa PEC deve existir. Vamos aguardar para saber como é que os políticos resolvem isso nas próximas semanas. Thiago Beage.
Fernando, ontem foi um dia de trocas de farpas entre o Legislativo e o Judiciário, tudo por causa da prisão de 4 policiais do Senado na última sexta-feira. Afinal, quem tem razão nessa disputa?
Olha, no fundo aí, todos têm um pouco de culpa. A minha tendência aqui de olhar a política tão de perto durante tanto tempo é, às vezes, de ser contraintuitivo nesse tipo de análise a respeito de quando os próceres da República, aí, os principais integrantes dos três poderes, começam a trocar farpas, não é? A avaliação que pode ser feita é só essa. Todos têm um pouco de culpa, todos talvez tenham se excedido. E o que não ajuda é que as personalidades que são portadoras aí dessas declarações, não são do mesmo tipo, são de origens diferentes. Por exemplo, uma das personalidades que protagoniza esta, vamos dizer, relação ruim, não vamos chamar nem de crise, mas relação ruim entre Legislativo e Judiciário, é Renan Calheiros, que é presidente do Senado. Renan Calheiros, todos sabemos, não tem a melhor imagem pública que se poderia desejar para um homem na condição e na situação em que ele está sendo presidente do Senado. Do outro lado aí da disputa está Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal, uma magistrada contra quem ninguém teria nada para dizer. Portanto, quando ambos omitem opiniões, há uma tendência aí de dar um pouco de razão sempre para a magistrada, para Carmen Lúcia, para a presidente do Supremo Tribunal Federal, ela que é uma campeã da defesa dos direitos humanos, da defesa da liberdade de expressão. Ocorre que aí há uma pitada de corporativismo dos dois lados. Quando a gente esquece quem é que está falando uma coisa e outra, dá para entender que há um pouquinho aí de erro dos dois lados. Primeiro, Renan Calheiros, ao fazer críticas com palavras que talvez não devesse ter usado contra o juiz de primeira instância que decidiu autorizar a operação que prendeu policiais legislativos na última sexta-feira. Renan Calheiros chamou o juiz aqui de Brasília de juizeco, assim, no diminutivo. Aí Carmen Lúcia reagiu dizendo: quando ofendem a um juiz, ofendem a mim e ofendem a todos os juízes. Também não é bem assim. Nem Renan Calheiros talvez devesse ofender a um juiz, mas nem os juízes deveriam ficar ofendidos quando algum deles é criticado, ainda que de maneira acerba, perfuro cortante, como foi Renan Calheiros ali nas suas críticas. Até porque deputado é criticado, senador é criticado, presidente da República é criticado, governador de estado, prefeito, todo mundo é criticado numa democracia, numa república. Por que que os juízes não podem ser criticados? Podem e devem ser criticados. E aí cada um, evidentemente, que vai ver se tem ou não necessidade de vestir a carapuça em cada caso. O fato é que a relação entre o judiciário e o legislativo está azedada. Até ontem à noite, a ministra Carmen Lúcia não havia respondido a um pedido de reunião dos três poderes. Às 11 horas de hoje seria uma reunião aí que foi por convite de Michel Temer para reunir a presidente do Supremo, ele, Michel Temer, presidente da República, e os presidentes da Câmara e do Senado. Carmen Lúcia não respondeu, simplesmente praticamente ignorou. Ocorre que havia uma outra reunião marcada para sexta-feira com os chefes dos três poderes e também o ministro da Justiça. Uma reunião já mais antiga, marcada há mais tempo, para discutir pacto pela segurança pública no país. Aí Renan Calheiros disse: olha, em reunião que vai Alexandre de Moraes, ministro da Justiça, eu não vou. Ou seja, uma situação ruim entre os três poderes. Não é nada irreversível, não há nada que vai fazer com que o país entre numa crise sem fim, mas uma situação, no mínimo, muito desagradável e cujo resultado, como eu já disse aqui, é sempre no legislativo, porque é lá que tudo vai acabar se materializando numa reação prática, isto é, haverá atraso em votações importantes de reformas que são relevantes para recuperar o Brasil. Portanto, situação ruim, a semana aqui vai chegando ao meio, com algumas incertezas razoáveis na área política. Tiago Berrache.
Fernando Rodrigues, direto de Brasília. Bom dia, Fernando.
Bom dia e bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan.